Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Olá, meus amigos. Este é o programa Panorama Econômico. Sou Flor Bela Guo, do estúdio de Beijing. Aqui, ao meu lado, temos Luiz Tasso Neto, nosso colega brasileiro. Olá, Neto.
Olá, Flor Bela. Olá, ouvintes. Tudo bem? No programa anterior, falamos sobre o rápido desenvolvimento do comércio eletrônico na China. Hoje, vamos focar em um setor que tem estreita ligação com o e-commerce.
Você vai ouvir uma reportagem sobre entrega expressa na China. E ainda teremos um grupo de notícias da área econômica.
Bom, caro ouvinte, o panorama econômico já está começando.
A prosperidade do comércio eletrônico promoveu o desenvolvimento de outros setores na China. Um deles, o de entrega expressa.
Andar de triciclo com um monte de encomendas, viajar desde manhã bem cedo até à noite pelas grandes e pequenas ruas da cidade. Esta é a vida diária de inúmeros entregadores. Na entrada de uma universidade de Beijing, encomendas provenientes de todo o país formam uma pilha no chão. Entregadores de várias companhias distribuem os pacotes aos estudantes.
Quantas encomendas você recebeu e mandou em um ano? No total, devem ter sido centenas. Nos últimos anos, na abertura de um novo semestre escolar, podemos ver muitos estudantes que chegam à universidade sem trazer bagagem, já que esta tinha sido transportada por entrega expressa anteriormente. Esse negócio está crescendo notavelmente nas universidades.
Xiao Yakai é um jovem entregador que trabalha em Jiangzhou, capital da província de Henan, há 5 anos. Para ele, mesmo que a companhia recrute mais entregadores, seu trabalho está cada vez maior e, claro, o salário também.
Quando comecei, recebia apenas 2.200 yuans por mês e não tinha muitas encomendas para entregar. Ao todo por dia, mais ou menos 20 a 30. Agora meu salário é de 3.500 yuans.
Segundo estatísticas de Henan, em 2013, o número de entregas na província chegou a 200 milhões, 55% a mais do que no ano anterior. O rendimento do setor foi de 2 bilhões e 650 milhões de yuans. O diretor da Associação de Entrega Expressa de Henan, Zhang Hulin, faz um balanço.
Nos primeiros 2 meses deste ano, o número de entregas da nossa província chegou a 34,71 milhões, crescendo 69% em relação ao mesmo período do ano anterior. Ficamos no 10º lugar no ranking do país. Segundo a previsão, em 2020, o número vai ultrapassar 2,1 bilhões de entregas e o crescimento anual será de 40%.
Em todo o país, no ano de 2012, as encomendas totalizaram 5,7 bilhões. Em 2013, esse número aumentou para 9,2 bilhões. Nos últimos 5 anos, o crescimento médio foi de 43,5%. A China já aparece no segundo lugar mundial no volume de entregas. O maior número de entregas diárias pode atingir 65 milhões. Huang Gang, diretor da Associação de Logística e Abastecimento da China, analisa os dados.
O que significa este número de 9,2 bilhões? Podemos calcular com base na população da China de 1,4 bilhão de pessoas. Isto significa que cada pessoa recebe entre 6 e 7 encomendas. Nesse sentido, sabemos que vamos ultrapassar os Estados Unidos em breve e nos tornarmos o maior país de entrega expressa no mundo.
Há algumas décadas, o setor de entrega ainda era bem desconhecido para a população chinesa. Para enviar encomendas, o correio era a única escolha e demorava muito, normalmente de 10 a 15 dias para uma entrega. Hoje, é só fazer uma ligação, o entregador vai até sua casa e podemos escolher diferentes serviços e preços.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Este é o programa Panorama Econômico. Somos Luiz Tassuneto e Flor Belago. Hoje falamos sobre o setor de entrega expressa da China.
Atualmente, a China possui mais de 1 milhão de entregadores e a cada ano, 100 mil novos trabalhadores ingressam nessa profissão. Eles servem diariamente 50 milhões de clientes. Mesmo assim, a demanda ainda é bem maior do que a oferta nesta indústria. Por exemplo, de Linyi, cidade da província de Shandong e também uma grande base de comércio e logística da China, saem diariamente 8 mil caminhões, levando 200 mil toneladas de mercadorias. O crescimento da indústria de logística atinge 20%. Muitas empresas estão com falta de trabalhadores. Man Fangjong, gerente de uma companhia de logística, reclama.
Nós adicionamos equipamentos como empilhadeira e o número de trabalhadores necessários é bem maior do que antes.
Às 10 horas da noite é o horário mais movimentado no centro da companhia ZTO Express em Shanghai. Encomendas oriundas de todo o país são distribuídas aos diferentes destinos através deste local. O diretor-geral da ZTO Express, Lai Meisong, verifica frequentemente o andamento do trabalho aqui.
Agora os nossos trabalhadores começam às 8 horas da noite e terminam às 4 horas da madrugada. Distribuímos diariamente cerca de 5 milhões de encomendas. Nos dias seguintes de 11 de novembro, o número chegou a 10 milhões. Precisamos estabelecer turnos durante 24 horas. Para ser mais eficiente, temos 200 a 300 caminhões à espera, enquanto outros estão carregando. Quando 95% dos caminhões concluem a carga, já avisamos os que estão à espera para fazer a substituição em 2 minutos.
A SF Express foi criada em 1993. Inicialmente, a empresa trabalhava principalmente com cartas de negócio entre Guangdong e Hong Kong. Hoje, a companhia atua dentro e fora do país. Até julho deste ano, a SF Express contava com 290 mil trabalhadores, 12 mil veículos de transporte, 15 aviões e mais de 9.100 postos.
O ano de 2003 foi um ponto de virada na história da SF Express. Na primavera daquele ano, com o surto da epidemia de SARS, as pessoas tinham medo de sair, o que levou a um grande crescimento dos negócios. Por conta da queda do preço aéreo, a SF Express assinou um acordo com uma companhia do setor, se tornando a primeira e única empresa privada da época a usar aviões especiais para transportar encomendas. Isso também ajudou a estabelecer a posição de líder do setor. O vice-diretor-geral da SF Express, Du Haoyang, conta o diferencial.
As pequenas encomendas que nós transportamos podem trazer grandes oportunidades e lucros comerciais. Naquela época, as pessoas começaram a entender melhor nosso setor. Nós primamos pela qualidade do serviço.
Desde 2013, a companhia tem se desenvolvido rapidamente, com um crescimento anual de 50%. Em comparação com outras empresas, a SF Express é mais cara. Uma encomenda de 1 quilo de Beijing a Shanghai custa 22 yuans pela empresa, quase o dobro do preço médio. Ainda assim, há muitos clientes que preferem a SF Express, pois ela é realmente mais rápida. Tu Haoyang explica o alto custo.
O custo de alugar um avião exclusivo é bem maior do que alugar dispersamente aviões de carga. Tivemos uma perda temporária, porém achamos que valia a pena para garantir a qualidade de serviço em longo prazo.
O comércio eletrônico da China tem crescido em 70% ao ano nos últimos 5 anos. Em 2013, o valor total de e-commerce chegou a 1 trilhão 840 milhões de yuans, superando os Estados Unidos como o maior do mundo. Os compradores online aumentaram de 70 milhões em 2008 para 300 milhões em 2013.
Paralelamente, a malha rodoviária da China ultrapassou 4 milhões de quilômetros. No final do ano passado, o trem de carga internacional entre Xi'an e Alma-Ata, capital do Cazaquistão, entrou em funcionamento. A viagem agora dura 6 dias, cerca de 20 dias a menos que a antiga viagem entre as duas cidades. Por isso, é chamado de canal de ouro no cinturão econômico da Rota da Seda.
O rei do e-commerce da China, o grupo Alibaba, anunciou em 2013 que investiria, junto com empresas líderes de entrega expressa, 300 bilhões de yuans para criar uma rede de logística inteligente. Ma Yun, presidente do Alibaba, acha que o rápido desenvolvimento do e-commerce necessita de infraestrutura de logística de maior escala, mais eficiente e com um serviço melhor.
Agora por dia há cerca de 25 milhões de encomendas na China. Daqui a 10 anos teremos 200 milhões de encomendas diariamente. O atual sistema de logística não seria capaz de tratar desses 200 milhões de encomendas. Por isso, temos um plano de criar uma rede inteligente de logística. O nosso objetivo é que em 2.000 cidades chinesas, as encomendas cheguem em 24 horas.
Este é o Panorama Econômico. Você acabou de ouvir a reportagem sobre entrega expressa na China. A seguir, teremos algumas notícias sobre economia.
Antes, vamos fazer um intervalo musical. Não saia daí, voltamos já.
Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial, políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Estamos de volta com o Panorama Econômico. Agora você acompanha algumas das notícias mais importantes do setor na última semana.
Banco Popular da China reduz taxas.
O Banco Popular da China, banco central do país, reduziu recentemente em 0,25 pontos percentuais a taxa de referência, que agora está em 2,75%. A taxa de empréstimo de um ano também caiu 0,4 pontos, ficando em 5,6%.
A instituição elevou também o limite superior da banda flutuante de taxas de depósito para 1,2 vezes sobre a taxa de referência. Um grande passo na reforma de taxas de juros.
Anteriormente, os bancos comerciais da China geralmente não podiam oferecer taxas de depósito mais altas que a taxa de referência.
Grupo Dalian Wanda quer mercado internacional.
O grupo Dalian Wanda da China ampliará seu negócio de hotéis de luxo e busca estabelecer mais de 150 hotéis premium em todo o mundo até o final de 2018.
Os mercados-alvo no exterior incluem Europa, Estados Unidos e Austrália, informou o grupo.
A corporação Wanda Hotels & Resorts foi fundada em 2012 com o objetivo de se tornar a primeira marca mundial de hotéis de luxo da China. O grupo é dono e administrador de 3 marcas.
Até o final de 2014, a companhia terá 71 hotéis de luxo dentro do país.
Continente chinês investe mais de US$ 1 bilhão em Taiwan.
O investimento da parte continental chinesa em Taiwan atingiu US$ 1 bilhão, US$ 181 milhões, desde que a ilha abriu suas bordas aos investidores compatriotas em 2009, de acordo com dados divulgados pela autoridade de Taiwan.
Um total de 595 projetos de investimento da parte continental foi aprovado no período. Nos primeiros 10 meses de 2014, a ilha aprovou 112 projetos de investimento de empresas da parte continental, um aumento de 1,82% ante o ano passado. O valor das aplicações, no entanto, atingiu US$ 316,5 milhões, uma queda de 5,4% na mesma comparação.
Empresa chinesa de laticínios investirá 2 bilhões na Nova Zelândia.
A Yili Industrial Group, um dos maiores produtores de laticínios da China, anunciou que investirá 2 bilhões de yuans em 4 projetos na Nova Zelândia.
A Companhia da Mongólia Interior anunciou a abertura de sua base de produção na Oceania, em Waimate, na Ilha do Sul, Nova Zelândia, após um investimento de 1 bilhão e 200 milhões de yuans.
A unidade com departamentos de embalagem, produção, processamento e pesquisa e desenvolvimento é a maior base integrada de produção de laticínios no mundo, segundo a Ili.
Bem, caro ouvinte, o panorama econômico de hoje chega ao fim. Eu, Flor Bela, Agradeço sua sintonia.
Eu sou Luiz Tasso Neto, espero você na próxima semana. Até lá.
Tchau, tchau.